O governo liderado pelo presidente João Lourenço enfrenta desafios de vária ordem para apoiar o empresariado nacional e cumprir com as promessas feitas sobre a famigerada diversificação da economia. A burocracia no acesso aos programas de apoio à classe empresarial e a situação de incerteza que afeta a banca comercial são os principais obstáculos, aos quais se juntam a falta de um ambiente de negócios favorável para atrair o investimento estrangeiro. Informações postas a circular esta semana pela imprensa portuguesa revelam que o Estado angolano está a demorar mais tempo do que o que se esperava para pagar-lhe cerca de 500 milhões de euros em dívida às construtoras portuguesas. Esta situação está a preocupar a missão do Fundo Monetário Internacional em Angola e o próprio governo de João Lourenço já admitiu que está a ser difícil pagar as dívidas. Quando pediu assistência financeira internacional de cerca de 3 mil milhões de dólares, o governo angolano comprometeu-se a não aumentar o passivo externo e a regularizar as dívidas e a fazer reformas profundas, até através da introdução de novas formas de contratação. O governo e o Fundo Monetário Internacional assumiram o ano passado a pretensão de limitar o rácio da dívida pública de Angola face ao produto interno bruto ao valor atual de 90%. Perdões elevados, problemas de certificação e efeitos ambientais penalizadores deixam empresas fragilizadas e preocupadas, uma situação que já contagiou o próprio Fundo Monetário Internacional. Perante este ambiente, as empresas nacionais continuam sem capacidade para gerar renda e promover a redução do desemprego e a pobreza que afeta a quase metade da população angolana. O empresário Carlos Cunha não esconde o sentimento de desespero da classe e aponta alguns dos principais constrangimentos que fazem com que a economia angolana continue estagnada.
Neste momento, esta plataforma que foi criada, que é o GTE, visa precisamente recolher as preocupações de todos os setores. Se quisermos elencar isto com prioridade, eu diria que a grande preocupação, a preocupação mais transversal, é a dificuldade que os angolanos estão a ter de ter acesso ao financiamento. Tal como eu afirmei aí dentro, o país tem neste momento talvez o maior volume de recursos financeiros de todos os tempos para a economia, para a administração económica. Mas não se consegue desbloquear. Há muitas dificuldades, de várias ordens, de forma burocrática. Durante algum tempo, desbloqueou-se a economia com uma folha A4, com uma cunha, com um telefonema de amigos e tal. E agora, como essas regras estavam muito viciadas, passou-se para o extremo oposto. Então agora não se desbloqueia, tem que se analisar 50 óticas. Não. Se a primeira prática era incorreta, a segunda não deixa de o ser. Porque não é admissível, não é admissível que nós, num ano, tenhamos financiado 14 projetos. Isso não é possível. Se tivéssemos financiado 14 projetos numa província, era grave. Financiamos 14 projetos na nação inteira, angolana. Isso é muito grave. Então, o que nós queremos, e acho que o Executivo neste momento está consciente disso, estas regulações governamentais que estamos a pedir, esta notícia que ouvimos hoje, de que o próprio BDA passará a ser um instrumento operacional do Ministério da Economia, animam-nos, porque eu tenho a certeza que o líder do país analisou profundamente a situação.
O Ministro da Economia fala de uma banca de desenvolvimento, é isso que precisamos?
Essa banca existe. O BDA é um banco de desenvolvimento.
Mas terá capacidade para sustentar?
Há que capacitá-lo. A situação não é criar estruturas paralelas e abandonar as que existem. A ideia é reformular, refundar as que temos e fazer certo.
Carlos Cunha também defende o combate contra o esquema no acesso aos programas de financiamento do governo. Por outro lado, o empresário está de acordo que as trocas comerciais com os países vizinhos sejam intensificadas, mas apela às autoridades para que as fronteiras estejam melhor controladas.
Eu não sou muito musculado nessa forma de ver o problema. Vamos lá ver uma coisa. Nós temos aqui uma nação ao lado que tem quase 3 vezes a nossa população. Paul Samuelson, o pai da economia mundial, diz que o empresário não queria mercado. Responda a ele. Você tem 80 milhões aqui a querer comer e você está a lutar com ele para quê? Querem consumir produto? Deixa consumir agora. Controla a fronteira de Angola. Cobra imposto. Mas não nos esqueçamos que o Zaire, o dólar sai no mundo banco. O Zaire funciona. No Matongé é dólar. À vontade. Então deixa a economia funcionar. Agora cria há uns anos atrás, o que é que o presidente José Eduardo fez quando nós estávamos com problemas na fronteira? Contratou a Crown Agents e controlou-se a fronteira. Então contratem uma entidade do género para controlar a nossa fronteira, para controlar os transbordos em alto mar, controlem a saída de mercadoria. Mas qual é o problema? A Angola gastou divisa para mandar vir o arroz para o povo e o arroz foi contraído. Mas qual é o problema? Se o arroz sair e entrar dólar, não tem nenhum problema. Até mais, se o arroz sair e entrar dólar com valor acrescido, o país ganha.
Prudente,
acabei de falar. Prodel são vários instrumentos. Nós temos a linha do Deutsche Bank, 1.000 milhões de dólares. Temos o Aviso 7, são mais de 700 milhões de dólares. Temos o PAC, são 396 milhões de dólares. Temos o IFC, são 120 milhões de dólares. Essas linhas estão disponíveis. Havia limitações. Por exemplo, a linha do IFC tinha o problema da conversibilidade do quanto. Só podia ser operado em dólar. A linha do Deutsche Bank tinha a mesma limitação. Mas estes problemas, ao que aparece, estão resolvidos. Então vamos pegar nisto e vamos operacionalizar. Vamos certificar as pessoas. Vamos introduzir na empresa o princípio da meritocracia. Certificar as empresas, verificar o que as pessoas sabem fazer, o que o empresário sabe fazer. Substituir o esquema pela meritocracia. Introduzir a meritocracia empresarial.
E como regular os produtos da festa básica?
Deixa o mercado regular. Deixa o mercado regular. Agora, o governo, todos os governos do mundo, nós não podemos optar pelo neoliberalismo em todas as frentes. Todas as nações do mundo têm instrumentos reguladores de mercado, têm IRMs. Você, preço só se regula com preço. Preço não se regula com política económica, com tabela de preço. Isso é um erro. Preço regula-se com preço. O interposto comercial, que é hoje gerido pelo Estado, tem que ser melhor gerido. Devia ser uma gestão privada. Mas com tabelas, com normas, o Estado pode definir que as margens transacionais nos volumes grandes não podem ser superiores a 20%. O Estado importa o arroz? O Estado importa o arroz? Não. O interposto comercial gerido por entidades privadas credíveis não é primos e tios e amigos. Empresas baseadas na meritocracia. Quem são as empresas angolanas que mais impostos pagam na distribuição? Quais são as empresas que maior volume de negócios fazem? Quais as empresas que maior número de clientes atendem? Os computadores dão esses dados na hora. Eu sou presidente da Assembleia Geral da Ecodima. Nós temos esses dados. Pega, faz uma seleção de 5, 10 ou 20 operadores, constitui uma sociedade, cria uma gestão privada, tabela os preços e intervém no mercado. Isso é que é um IRM, instrumento regulador de mercado. Você quer controlar preço, tem que o controlar com preços.
E preços vigentes? Qual é o seu comentário?
Os preços vigentes não têm razão de ser. Na minha opinião, não têm razão de ser. O país não tem que ter preços vigentes. O país tem que ter um instrumento que, ao entrar no mercado, regula os outros preços. Em Angola, se você quiser fazer uma tabela de preços vigiados, quando você começar a fazer a tabela, no dia que ela for aprovada, ela já está desatualizada. Deixe o mercado regular. A lei do mercado é a lei mais justa do mundo. Todos que lutaram contra o mercado tombaram. Contra o mercado não se luta.
Lionel Fonseca, empresário do setor das pescas. Para ele, as empresas do setor ainda enfrentam muitas limitações. Na sua maioria, não estão à altura das necessidades que o mercado exige.
Do papel vamos sair e dos encontros da sala poderemos ter resultados, porque é necessário estratificar a dimensão dos problemas do setor pesqueiro. O setor pesqueiro enquadra três classes distintas de operadores. Estamos a falar dos industriais, dos semi-industriais e dos armadores artesanais, e cada um a sua dimensão tem o seu problema. Nós até hoje, 40 anos de independência, temos dificuldade de perceber onde estão os grandes industriais de pesca a julgar pela dimensão da orla que temos. Temos poucas empresas de transformação em terra, temos poucos operadores industriais com embarcações próprias, dependemos de parcerias e de repartição de benefícios que muitas das vezes acabam por representar uma perca para o fortalecimento daquilo que podia ser uma verdadeira classe empresarial, e temos o problema de um verdadeiro financiamento que deve existir ao nível da banca para que possamos ter o setor pesqueiro robusto. Mas é o que digo, é o que o próprio ministro diz, o país hoje está a precisar de resultados. Está a precisar de resultados. E foram apresentados cerca de 4 fontes de financiamento, desde o PAC, desde o Deutsche Bank, que é financiado por via da Liga do BDA, desde o aviso 4 e a linha de financiamento do BAD, não é possível que estes instrumentos todos financeiros não tragam para o mercado uma base de resultados de empresas que estejam já a beneficiar desses financiamentos para criarem as dinâmicas de emprego que o país precisa de ter ao nível da economia nacional.
Então,
onde é que está o problema? O problema é que não me esquece de burocracia no pensamento de como vamos fazer a classe empresarial. A classe empresarial tem que caminhar, nós temos que saber que o problema da classe empresarial angolana continua a ser o mesmo. Nós não temos garantias. Se não temos garantias, é necessário o Estado, por via do Ministério da Economia, reforçar a posição do Fundo de Garantia de Créditos para que nós, por via desse instrumento, possamos, sobretudo aqueles que já demonstraram que têm capacidade empreendedora, que têm espírito de iniciativa para pensar Angola do ponto de vista económico, que se suportem dessa ferramenta e desse instrumento para que possam então desenvolver os seus projetos empresariais.
O Estado tem um fundo de garantia de crédito.
É exatamente isso que eu disse. Este fundo de garantia de crédito tem que ser repensado à luz destes desafios que estamos a falar, porque não pode existir um pensamento de um desafio empresarial com esta disponibilidade de crédito quando a banca comercial vai exigir dos empresários as garantias que todo mundo sabe, que toda a gente sabe que os empresários nacionais não têm. Como os empresários não têm, o Estado deve se socorrer do fundo de garantia, reforçando o seu papel preventivo no suporte da proteção do setor empresarial. Isso é preciso ser feito.
Atento a todas as preocupações da classe empresarial nacional, está o novo Ministro da Economia e Planeamento. Sérgio dos Santos diz que estão orientados pelo Presidente da República para estarem mais próximos dos empresários.
O BDA continua a ser uma instituição financeira profissional, continua a funcionar de forma normal, seguindo as regras do setor financeiro, portanto não deixa de ser um banco, mas o BDA, como sabem, é um banco de desenvolvimento. A única coisa que foi feita em termos de ajuste é que nós temos um programa de desenvolvimento a nível do Ministério da Economia e Planeamento, coordenamos, e por isso vamos alinhar melhor as metodologias do banco para apoiar esse programa de desenvolvimento. Portanto, é isso que vai fazer. Vai fazer mais banca de desenvolvimento e agora alinhado com a estratégia do governo. Nós recebemos a orientação do Presidente da República para estar muito próximo dos empresários. E não para discutir com os empresários como é que vamos fazer o modus operandi.
O que vai ser corrigido, Sr. Ministro?
Daqui para frente, os empresários querem projetos, querem coisas concretas. É nisso que vamos trabalhar. Vamos trabalhar com os setores, vamos trabalhar com o apoio do GPE, o Grupo Técnico Empresarial, para, de facto, começarmos a fazer coisas. Já estamos atrasados. 2020 já terminou praticamente o mês de janeiro e nós precisamos de muito rapidamente fazer coisas acontecer.
Falou-se em dívida pública não validade.
Falou-se nisto e noutros temas que nós vamos discutir com os nossos colegas do setor, identificar os problemas e, mais do que isso, criar um canal para os empresários poderem apresentar as suas reclamações e obterem respostas às suas reclamações.
Sérgio dos Santos afirma que o setor empresarial e o governo devem andar juntos. Para o governante angolano, só assim será possível fazer caminhar a economia, que se encontra num processo lento.
Se o crédito chegar aos empresários, eles conseguem investir, empregar mais pessoas, produzir. Se nós conseguimos reverter a importação, eles conseguem ter espaço para vender. Nós temos que pôr a economia a andar outra vez. É esse o tema. Isso não é feito sem o setor privado. Portanto, é o governo e o setor privado casados que têm que fazer isso. Lógico que é um clima de grande desconfiança que nós temos que quebrar. Temos que estar próximos dos empresários e criar mais confiança para que, de facto, as coisas aconteçam com resultados palpáveis e que as populações consigam sentir. Nós estamos com 1,8% em termos, 1,8% de crescimento do PIB em termos de perspectivas, mas vamos fazer de tudo o que tiver ao nosso alcance para não termos crescimento negativo. Nem que seja nulo, não podemos ter crescimento negativo. Nós não temos ainda um balanço sobre o impacto do IVA, vamos estar em breve. Portanto, ainda não fizemos os meios suficientes para ter um balanço. Mas vamos ter em breve, e o Ministério das Finanças vai disponibilizar.
O IEC é uma das grandes preocupações para o setor da indústria e da economia.
Nós vamos falar com à Sra. Ministra das Finanças. O tema do IEF foi colocado aqui, levou a AGT a visitar várias indústrias, aliás, reportagens foram feitas relativamente a isso, e, portanto, estamos à espera das conclusões do trabalho que a AGT fez. Vamos consultar a Ministra das Finanças para saber em que ponto de situação está, para responder os seus empresários. Certo, são dadas várias sugestões. Uma delas, temos a nossa banca também centrada nesses países de origem, o destino livre dos produtos, o Congo Democrático, a Zâmbia, por forma a absorver esses fluxos financeiros dos produtos que saem. É uma boa ideia, vamos ver se é possível que isso aconteça. Mas, de facto, o Decreto 23/19 proíbe a exportação de bens da festa básica. Portanto, também essas medidas têm que ser vistas.
Entretanto, o economista Precioso Domingos está cético com as previsões projetadas pelo governo angolano em relação ao presente ano. Precioso Domingos não acredita que os empresários nacionais consigam fazer crescer a economia.
O ministro da Economia diz que 2020 deve ser o ano do crescimento económico. E que esse crescimento económico, como não deveria deixar de ser, depende daquilo que é a pujança dinâmica do setor empresarial. Empresários estes com os quais o senhor ministro decidiu logo manter este encontro priorizado. São essas empresas que têm que produzir, têm que gerar emprego, por aí fora. Mas eu estou muito cético porque, na verdade, o setor não petrolífero, onde se inserem os empresários, não em conjunto ou de forma agregada, não permitem, digamos, fazer com que o país cresça. Portanto, eu não acredito, por um lado. Por outro lado, o modelo de negócio que é dominado pelos nossos empresários, é fundamentalmente levado a cabo pelos nossos empresários, não é um modelo de negócio que, nesse contexto de liberalização da moeda, possa sobreviver. E também não é um modelo de negócio virtuoso, na sua maioria, porque é de compra e venda. Eu estou expectante que, pela transição, pelas reformas estruturais que o país precisa de fazer, muitos desses empresários vão morrer e muitos desses empresários estão para deixar morrer. Eu não tenho dúvidas disso. Parece, assim, muito duro, mas o modelo de negócios que muitos empresários levam a cabo é para o governo largar, não é para o governo proteger mais.
Finalmente, Precioso Domingos defende que o governo angolano não pode atender todas as queixas e preocupações dos empresários nacionais e justifica a sua afirmação.
Porque muitas das vezes os empresários defendem coisas que também não são justas, podem levar o governo sempre num sistema que entra em conflito com aquilo que é a estratégia de reforma estrutural no âmbito da liberalização dos diferentes mercados.
Um exemplo concreto.
Está-se a discutir, por exemplo, cotas, não é? De produção. Quer dizer, se os empresários nacionais agora deveriam avançar mais, ou seja, à medida que aparece um empresário a produzir um determinado bem, os empresários rapidamente querem reunir com o governo a pedir que se impeça a importação daquele bem. Não é assim que funciona a economia. Porque, na verdade, o mais importante na economia é a eficiência. Não é produzir a qualquer custo. O que é que, no fundo, estamos aqui a dizer? Se o empresário local produz a um custo de 30 e o empresário, digamos, exterior, estrangeiro, produz a um custo de 10, sob certas circunstâncias, sobretudo quando não há um tempo para o empresário nacional ganhar traquejo, é para sempre, não se pode permitir isso. Essa ineficiência tem custos para o país.
Agricultura familiar.
A agricultura familiar é importante, não é para ser impedida. Quem tiver deve ser incentivado, é bom. Em termos de agregado pode resultar, e os números vêm demonstrando que a agricultura familiar produz mais do que, ou contribui mais para a produção, estamos a falar aí à volta de 80% de toda a oferta da produção agrícola em Angola, do que a agricultura empresarial, não é? que recebe mais investimento, mais atenção do Estado, mas que depois não acaba gerando nada por causa dos projetos megalómenos. Põe-se muito dinheiro, põe-se tudo em risco e tudo perde-se. Mas também não acredito que o primeiro extremo, apesar de ter menos risco de resultado, também seja isso que vai alimentar a indústria, não é? Precisamos mais, mas no sentido de que não é o Estado a pôr o investimento, é no sentido de que o Estado tem que criar as facilidades para que quem quiser consiga produzir.
Estes foram os convidados desta edição do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.